Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos deputados, aos nossos trabalhos. Permitam-me que comece por cumprimentar os senhores deputados da Comissão Parlamentar de Fiscalização dos Serviços de Informação, que é um modelo diferente do nosso e, por isso, mais interessante para a conversa que nós vamos, com certeza, ter com os senhores deputados da Assembleia Nacional de Cabo Verde, sendo que esta comissão tem como presidente a sua deputada Filomena Ribeiro Vieira, ex-ministra da Educação, do Ensino Superior, e, portanto, com uma longa experiência política e governativa, e, para além disso, é mulher. Com certeza nos orgulha a todos, especialmente as mulheres, e é presidente desta comissão numa área muito sensível e de grande responsabilidade. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado Mário Pereira Silva, também com o ilustríssimo deputado, também com experiência governativa, foi ministro da Administração Interna, que é sempre uma área muito sensível. Cumprimento igualmente o terceiro membro desta comissão, o Sr. Deputado António Mendes Fernandes, deputado e professor, e que também nos dá o gosto da sua companhia e com certeza das suas intervenções neste encontro com os senhores e seus deputados da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E é aqui que os seus deputados estão, uma vez que é aqui que vêm os membros da Comissão de Fiscalização do Sistema de Informação quando é preciso apresentar o relatório ou quando há algum problema relativo aos serviços de informação. É essa a nossa função de deputados nesta comissão no que diz respeito aos serviços de informação e à respectiva Comissão de Fiscalização. No entanto, nós estamos aqui para ouvir Vossas Excelências e eu desde já dava a palavra à Sra. Presidente, à Sra. Deputada Filomena Ribeiro Vieira, que fará uma pequena intervenção inicial. Depois eu darei a palavra aos senhores deputados que entenderem intervir. Sra. Deputada, faz favor e muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer cá estar e desde já agradecer a amabilidade por parte desta Comissão em receber-nos no momento em que nós solicitamos em quase que eu diria em tempo recorde, porque sabemos que nas vésperas da aprovação do orçamento para qualquer Parlamento, independentemente da Comissão, não é fácil encontrar-se tempo para receber, mas efetivamente a Assembleia da República, seja os serviços de informação, seja a primeira Comissão, reagiram muito rapidamente a esta nossa solicitação. Isto prova, de facto, que as relações Cabo Verde-Portugal são relações ótimas, que ultrapassam, como eu dizia de manhã ao Sr. Presidente da Comissão do Conselho de Fiscalização, que eu digo sempre Comissão porque nós somos Comissão Parlamentar de Fiscalização, mas aqui é o Conselho. Como eu lhe dizia, a relação Cabo Verde-Portugal ultrapassa, efetivamente, o tempo tem demonstrado, a mera esfera dos partidos. Portanto, não importa qual é o partido que esteja a governar o país, Portugal ou Cabo Verde, as nossas relações são efetivamente muito boas, para além de históricas, são relações afetivas, são relações que se mantêm e ultrapassam a esfera partidária e ideológica, o que realmente é muito bom e tem permitido que a cooperação se desenvolva. Porque se ela se confinasse aos partidos, de cada vez que houvesse uma mudança, ou em Cabo Verde ou em Portugal, a cooperação, a relação, teria uma tentação enorme de parar ou recuar. Não é o caso, não tem sido o caso. A nossa cooperação tem sido, efetivamente, muito boa, continuada no tempo e por tudo isso, muito consubstanciada. O objetivo desta visita é, essencialmente, ouvir, fazer uma pequena apresentação daquilo que é o nosso sistema, obviamente, mas ouvir e levar um pouco do vosso percurso no que diz respeito à implementação dos serviços de informação da República. Porque nós estamos a iniciar esse processo. Como sabem, nós tivemos em 75, de 75 a 91, um regime de partido único, com as suas vantagens, fragilidades, defeitos e desafios. Em 91 abrimos-nos ao pluripartidarismo e a democracia começou efetivamente a dar os seus primeiros passos, mas não foi suficiente para podermos chegar de forma nenhuma ao patamar de ter serviços de informações da República, que sabem que num primeiro momento está sempre muito conotado à PIDE, à fiscalização, à invasão dos direitos, liberdades e garantias. Então tem sido um processo complicado. Apenas em 2005 nós conseguimos, de facto, em Cabo Verde, criar o sistema de informação da República. Mesmo assim, não conseguimos fazê-lo entrar imediatamente em vigor. Passaram-se 4 anos para fazermos a regulamentação. Apenas em 2009 nós levámos à Assembleia, de facto, um novo diploma para fazer a regulamentação dos serviços. Passou-se praticamente 1 ano para se implementar e detectámos pequenas falhas. Portanto, só em 2010 é que efetivamente algumas lacunas que existiam e que foram detectadas foram corrigidas, e aí sim, em 2010, a lei já previa, e passa-se à sua implementação, a criação da Comissão Parlamentar de Fiscalização dos Serviços, comissão essa que somos nós os três aqui presentes. O nosso sistema de informação não está assente em 2 serviços, nem nada semelhante como o vosso, está assente num único serviço. Não temos a figura de um secretário-geral que o coordena, temos apenas, sendo um serviço, um diretor-geral, um diretor de serviço, dos serviços de informação, que é quem trabalha diretamente com a Comissão Parlamentar, quem fornece os relatórios, que não são mensais, como o sistema português, mas sim trimestrais. Portanto, desde logo uma diferença enorme. A constituição, a composição da nossa comissão é parlamentar e, consequentemente, só tem deputados. Foi uma grande diferença que nós notámos hoje no Conselho de Fiscalização Português, que não exclui necessariamente os deputados, mas são 3 cidadãos de reconhecida idoneidade, etc., e que constituem o Conselho. No nosso caso, não. No nosso caso, tem mesmo que ser, pelo menos até este momento, a comissão tem que ser constituída por deputados, porque é uma comissão parlamentar de fiscalização. Pudemos perceber hoje que, não obstante o facto do Conselho em Portugal não ser constituído obrigatoriamente por deputados, a fiscalização é feita pela Assembleia através desse Conselho, que responde, sempre que necessário, à primeira comissão, que é uma diferença também que nós temos a nível do nosso sistema. O nosso sistema, a Comissão Parlamentar, não vai à primeira comissão. E hoje de manhã eu perguntava ao Presidente do Conselho qual tem sido, e desde já fica aqui a questão, as vantagens do Conselho vir à primeira comissão, responder, explicar, apresentar relatórios, o que quer que seja, e como é que essa articulação tem surtido efeito na prática. Que ganhos tem trazido para o sistema, que garantias, que mais-valia tem trazido, para ver se o que nós temos neste momento em Cabo Verde, se é um vazio, se é um hiato que precisa de ser preenchido, que precisa de ser reorganizado, ou se efetivamente são apenas 2 modelos diferentes. Porque nós, enquanto Comissão Parlamentar, a lei obriga-nos a apresentar um parecer anual à Assembleia Nacional. Não temos nenhuma ligação direta com a primeira comissão. Portanto, uma comissão importante, obviamente, a primeira comissão. Nós gostaríamos, neste momento, era efetivamente, assim, muito resumidamente, poderemos responder a todas as outras questões que bem entenderem para esclarecer, mas o que nós queríamos neste momento, como estamos a dar os primeiros passos naquilo que consideramos ser, na nossa perspectiva e no nosso sistema político e de governação, um elemento que deve garantir o Estado de Direito democrático, porque deve ser capaz de, por um lado, proteger a unicidade do Estado, a supremacia do Estado, a soberania do Estado, e, ao mesmo tempo, garantir ao cidadão comum, ao cidadão individual, toda a sua privacidade, todos os seus direitos, toda a sua liberdade, de uma forma plena. E, portanto, é um trabalho que não é fácil de se conseguir. Os serviços de informação não podem ser, nem de perto, nem de longe, nem ter nenhuma similitude com algo na nossa reminiscência que nos faça lembrar a perseguição ao cidadão, a invasão à sua privacidade, aos seus direitos, etc. E, portanto, estamos neste processo de aprendizagem e começámos precisamente com Portugal, porque, do ponto de vista jurídico, o nosso sistema e toda a nossa legislação bebe muito no sistema português. Então, antes de avançarmos com a experiência de outros países, decidimos começar com a experiência de Portugal, ver como é que as coisas têm decorrido aqui. E é precisamente para isso que cá estamos. Eu diria mais para aprender da vossa experiência, ouvir da vossa experiência, partilhar e podermos levar connosco chamadas de atenção, aspectos que consideramos que poderemos vir a considerar que devem ser melhorados a nível do nosso sistema. Senhor Presidente, neste primeiro momento penso que seria isto. Não apresentei, obviamente, porque o Senhor Presidente já o tinha feito e desde já agradeço toda a colaboração que possa vir da primeira comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente Filomena Vieira. Dizer-lhe se os senhores deputados vêm aprender connosco, nós também estamos aqui para aprender com a vossa experiência. Com certeza todos têm virtualidades e defeitos. Então passamos à fase de intervenção dos senhores deputados. Eu desde já dava a palavra ao senhor deputado Jorge Lacão, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. É com todo o gosto que em meu nome e em nome dos meus camaradas do Partido Socialista vos cumprimento e vos desejo também uma excelente estadia nesta vossa visita a Portugal. E me congratulo, desde já, pelas palavras que tivemos a ocasião de ouvir da senhora deputada Filomena Vieira relativamente à preocupação fundamental que qualquer sistema desta natureza deve ter, que é o de contribuir para preservar esse núcleo fundamental, que é o núcleo das liberdades individuais. E, na verdade, em democracia, seguramente todos concebemos a existência de um serviço de informações como indispensável à proteção de interesses fundamentais do Estado, da segurança dos cidadãos, mas sem pôr em causa, de modo algum, esse núcleo indispensável das liberdades individuais. E por isso, tanto no testemunho que acabámos de ouvir da sua parte, como também da parte portuguesa, queria poder dizê-lo, os serviços de informações sempre foram pensados por forma a não deixar confundi-los com quaisquer tipo de processos investigatórios que implicassem ingerências indevidas na esfera privada dos cidadãos. É claro, temos que reconhecer, uma coisa é a ambição de uma lei perfeita, outra coisa é a realidade tal como ela emerge dos procedimentos concretos. E não é por acaso que em Portugal, nos tempos mais recentes, temos tido grandes controvérsias à volta de procedimentos, pelos vistos, irregulares e, consequentemente, preocupantes, verificados no âmbito dos nossos próprios serviços de informações. Isso, devo dizê-lo com franqueza, não tem contribuído grandemente para o grau de consenso que ambicionamos que um sistema de informações tenha. Certamente os responsáveis do quadro do Estado português procurarão superar esses erros de procedimento que, entretanto, foram detectados e que, em alguns casos, ainda estão a ser avaliados do ponto de vista das responsabilidades pessoais daqueles que estiveram envolvidos nestas situações, mas não é propriamente a esse aspecto que quero referir-me. Quero, sobretudo, referir-me à filosofia do sistema português. É uma filosofia que também, e também não admira, não tem merecido, porventura, até hoje, um grau de consenso completo ao nível parlamentar. Ou seja, como se certamente terá a ocasião de ver pelo testemunho subsequente de outros colegas meus deputados, se verificará que há divergências de opinião entre nós relativamente à concepção do sistema e, particularmente, à concepção da função de fiscalização em relação ao sistema. Em todo caso, o sistema que existe na lei portuguesa é um sistema em relação ao qual eu não tenho, pela minha parte, nem o Partido Socialista até hoje, pela sua parte também, qualquer reserva relativamente à sua concepção. É uma concepção que foi estabelecida desde o início e que tem vindo a ser sucessivamente aprofundada. E essa concepção baseou-se na ideia, que aliás a senhora deputada Filomena Vieira já referiu, de criarmos um conceito de fiscalização que não se confundisse necessariamente com uma emanação direta da representação parlamentar na sua configuração proporcional. É preciso levar em conta que nós temos uma disposição constitucional e igualmente legal e regimental que determina que as comissões internas constituídas no âmbito da Assembleia da República Portuguesa tenham que obter ao princípio da proporcionalidade, portanto ao princípio da participação do número de deputados correspondente ao número da representação que têm a nível da representação geral. E a questão que se nos colocou do início era saber se faria sentido dar a um Conselho de Fiscalização uma composição estritamente parlamentar, obedecendo ao preceito constitucional da representação proporcional obrigatória, e correr o risco, e esta questão para mim é uma das questões mais nucleares da filosofia do sistema que temos, e correr o risco de ter esse conselho, na versão de comissão parlamentar, mais formal do que efetiva. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é, no nosso ponto de vista, pelo menos do ponto de vista do Partido Socialista e do meu próprio, ter uma comissão de fiscalização que, porventura, tenha nas suas competências apenas competências de recepção de relatórios, de avaliação, vindos do interior do sistema de informações, ou melhor, vindos do interior do serviço, no caso português, dos dois serviços de informações, e, portanto, de alguma maneira, a comissão de fiscalização ter um papel, como é que eu posso dizer, relativamente passivo, porque fiscalizará em função das informações que lhe são dadas, mas não propriamente um papel suficientemente proativo, no sentido de poder tomar a iniciativa de aceder diretamente ao modo interno de funcionamento dos serviços. E a verdade é que o conceito de fiscalização em Portugal foi evoluindo através de reformas sucessivas para lhe conferir um papel progressivamente proativo. Ou seja, é um conceito de fiscalização que não se limita a poder receber relatórios de informação da parte dos serviços e, em função desses relatórios, pedir esclarecimentos complementares, se eu entender, mas poder desenvolver auditorias por iniciativa própria, poder aceder a processos por iniciativa própria e, portanto, poder ter uma capacidade de fiscalização efetiva muito mais acentuada do que na primeira versão que acabei de referir. E, para falar com toda a franqueza, para não... Nós já debatemos isto entre nós muitas vezes aqui nesta primeira comissão da Assembleia da República. Para falar com franqueza, sempre entendemos que uma comissão do tipo partidário, de composição partidária proporcional, não era, quanto ao seu perfil, porventura a solução mais adequada para poder ter este contacto direto com os serviços de informações, que tem que ser, por natureza, vale a verdade dizer-se, reservados. E, sobretudo, poder estar imunes a qualquer tentativa de instrumentalização partidária, venha de onde vier. E falo-lhe com toda a franqueza, do meu ponto de vista, é a questão mais relevante. O podermos garantir institucionalmente que os serviços de informações de uma República Democrática jamais possam ser objeto de influência ou de instrumentalização partidária. E é por isso que, no caso português, se adotou o modelo de um conceito de fiscalização não diretamente emanado da representação direta dos partidos, mas ainda assim legitimado pela Assembleia da República através de um método de máxima consensualidade possível. Esse método, no nosso caso, traduz-se na exigência de que os membros eleitos o sejam por maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta da representação parlamentar efetiva. E, portanto, a nossa opção é para um modelo de fiscalização de máxima consensualidade que retire qualquer possibilidade de conotação diretamente partidária, mas que, por outro lado, possa dar ao Conselho, e tem dado ao longo das reformas sucessivas, como me referi, um acervo de competências proativas de fiscalização que possa garantir que essa fiscalização seja efetiva, seja real e seja, consequentemente, completamente útil em relação ao propósito que a fiscalização visa alcançar. Deste modo, o Conselho de Fiscalização tem depois também uma responsabilidade, é de reportar a esta primeira comissão, com reserva naturalmente das matérias sob sigilo, reportar a esta comissão a sua avaliação sobre o modo como entende que os serviços de informações efetivamente cumprem as suas missões e asseguram a legalidade democrática. Regularmente nesta comissão, através de relatórios e de testemunhos diretos do Conselho de Fiscalização, nós temos depois essa possibilidade de fazer essas avaliações de procedimento, como disse, através do Conselho de Fiscalização. E este, digamos, é o sentido que, do ponto de vista do Partido Socialista, e é, obviamente, neste aspecto que agora me cumpre falar, a compreensão institucional dos nossos serviços deve funcionar. Até hoje não vimos razões substanciais para alterar esta filosofia, neste ponto, e temos-nos mantido, consequentemente, fiéis a este ponto de vista. Como disse, não é matéria totalmente pacífica relativamente ao conjunto dos grupos parlamentares representados na Assembleia, tem sido até hoje matéria de grande consenso entre os chamados partidos do arco governamental. E era este o testemunho que lhe queria dar sobre, digamos, a leitura que faço e que o Partido Socialista se faz sobre a filosofia de fiscalização dos serviços de informações em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão, pela sua importante intervenção de explicação do nosso sistema. Se me permite acrescentar só um pouco, um ponto é que as audições que nós fazemos aqui do Conselho de Fiscalização são, por norma, à porta fechada. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor, do Partido Social Democrata, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação à delegação da Comissão Especializada dos Serviços de Informação da República da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Uma primeira nota de um ilhéu. Eu sou um deputado eleito pela região autónoma da Madeira. Estou perante alguém que também é das ilhas. E por maioria de razão, das ilhas da Macaronésia, que quer dizer que tem muita coisa em comum com a minha terra, e, portanto, isso é uma nota que eu gosto sempre de dar quando estou perante as pessoas de Cabo Verde, ainda por cima representantes do povo cabo-verdiano. A segunda nota era já sobre a matéria e sobre o fundo da questão, embora nós tenhamos entendido e visto que estão a dar os primeiros passos neste processo, e nós já verificamos, naturalmente, que há aqui algum modo diferente, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista prático, de encarar este tipo de situações de serviço de informação. Realmente em Portugal, e como disse o deputado Jorge Lacão, com cuja intervenção estou em geral de acordo, porque em geral o sistema em Portugal tem funcionado, os cuidados que temos tido são efetivamente aqueles que foram aqui ditos, o que não quer dizer que seja imutável. O que não quer dizer que, nomeadamente do ponto de vista da questão da fiscalização, nós não devamos estar sempre atentos à possibilidade de introduzir melhorias no sistema de funcionamento da fiscalização dos serviços de informação. E, portanto, esta era a primeira nota que gostaria de dar, apesar de, na realidade, em Portugal, eu diria que na grande maioria de nós que estamos nesta casa, nós estamos no essencial de acordo com o sistema tal como ele funciona. Embora possa haver, obviamente, melhorias, como disse, que possam ser introduzidas. Eu gostaria, antes de mais, no fundo era mais por uma questão, porque na realidade, sendo a vossa uma comissão de fiscalização, e no caso português haver um Conselho de Fiscalização que emana da Assembleia da República, naturalmente que há aqui desde logo uma diferença, que aliás foi dita pela senhora deputada, senhora presidente da Comissão, que é esta. Nós nunca vamos à primeira comissão, como disse aqui. Ora, e desde logo há uma questão que se tem que pôr. Obviamente que aqui, como disse o senhor presidente, essas audições são à porta fechada. Os deputados da primeira comissão são aqueles que têm a competência para saber exatamente o que é que se passa nas questões relacionadas com os serviços de informação, com todo o melindre que esse tipo de informações tem, e, portanto, nós fazemos essas audições com o Conselho de Fiscalização exatamente para sermos informados, porque esta é efetivamente a comissão que tem por função a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que é aquilo que poderá estar em causa no sistema de funcionamento dos serviços de informação. E, portanto, não se reportando a vossa comissão a uma primeira comissão, desde logo, eu presumo que na Assembleia Nacional de Cabo Verde também haverá uma comissão de direitos, liberdades e garantias, e, portanto, esta inexistência de uma qualquer ligação desse tipo é algo que desde logo me suscita alguma dúvida, não é? Embora, obviamente, sendo uma comissão formada exclusivamente por deputados, que eles próprios emanam e são eleitos pelos cidadãos de Cabo Verde, naturalmente que esse problema, de certa forma, é ultrapassado. E, portanto, há esta dúvida, esta questão, que eu, de certa forma, ponho, naturalmente, que, porque há, efetivamente, nas assembleias populares, nacionais, no caso, no nosso caso, Assembleia da República, há sempre uma comissão que tem por objetivo essa defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que é aquilo que pode ser sempre posto em causa no sistema, num sistema de funcionamento de informações da República. Eu penso que, não me vou alongar muito mais, mas eu penso que os deputados aqui presentes da Assembleia Nacional Cabo Verde já se aperceberam como é que funciona o sistema em Portugal. Eu espero que considerem que seja efetivamente um bom exemplo. Naturalmente que nós poderemos perguntar o seguinte, mas em Portugal o Conselho de Fiscalização não deve ter mais poderes? Não deve poder fazer aquilo que, por exemplo, noutras áreas, nomeadamente na área financeira, ter uma atividade mais intrusiva, no sentido de poderem eles próprios ter uma atividade mais objetiva, mais ativa, junto da fiscalização dos serviços de informação? Naturalmente que essa é uma matéria que está sempre em discussão aqui no nosso país e estará sempre em discussão em Portugal. Portanto, eu no fundo gostaria, para terminar, de deixar duas questões que têm um pouco a ver com isto que eu estou a dizer. Que era, por um lado, saber quais os poderes concretos, até por comparação com o nosso exemplo, quais os poderes concretos desta Comissão Parlamentar de Fiscalização em relação aos serviços de informação de Cabo Verde, se considera que esses poderes concretos, eu vou usar este termo mais intrusivo, é no sentido de poder ter poderes de interferir, um poder mais ativo em relação àquilo que é o funcionamento dos serviços de informação, ou se, face à lei e sendo um sistema que está a começar, existem reservas para o funcionamento da comissão, da vossa comissão, no exercício das vossas funções em relação aos serviços de informação. E, mais uma vez, agradecer muito a presença e com muita simpatia dizer que foi um gosto estar aqui convosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputada Teresa Anjinho, do CDS, Partido Popular, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente, igualmente, começar por saudar a delegação presente da Comissão Especializada dos Serviços de Informação da República da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Dizer que para nós é naturalmente também um gosto que existe esta cooperação a este nível e que esperamos que seja profícua. Como terão reparado das intervenções que antecederam, efetivamente muito se tem falado, e até bem recentemente, sobre a arquitetura e o funcionamento dos serviços de informação da República Portuguesa. E muitas têm sido, aliás, as iniciativas apresentadas. Esta discussão centra-se não só naquilo que já foi aqui abordado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e também pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, e que tem a ver exatamente com a questão e com a arquitetura em si do Conselho de Fiscalização e do Sistema de Fiscalização, sabendo se seria de dar mais poderes ou menos poderes, tem também a ver com outras duas questões igualmente muito importantes, que é a questão da transparência e do controlo ao nível dos direitos fundamentais, do respeito dos direitos fundamentais, para o que existe algo que ainda não foi aqui referido, a Comissão de Fiscalização de Dados, que tem um papel extremamente importante, e aliás já houve recentemente uma iniciativa legislativa nesta matéria, e que tem exatamente a ver com a garantia da transparência. Surgiu na sequência de um conjunto de notícias que denunciavam talvez algumas dificuldades nesta matéria e que procuravam de alguma forma reforçar as competências desta Comissão de Fiscalização de Dados, e nomeadamente o processo de apresentação de queixas. de modo a tornar, obviamente, a fiscalização não apenas mais efetiva, como também mais transparente na defesa daquilo que para nós é fundamental, que são naturalmente os direitos dos cidadãos. E depois uma outra questão que tem a ver, que também não foi aqui abordada e que tem sido objeto de muita discussão nesta casa, com a criação de um impedimento legal temporário para dirigentes e funcionários com especiais responsabilidades no quadro dos serviços de informação. Ou seja, nada que efetivamente decorra diretamente das competências das pessoas que fazem parte da Comissão de Fiscalização, mas que naturalmente estarão diretamente implicadas com as funções que serão exercidas pela Comissão de Fiscalização. Isto porque foi inclusivamente objeto de um parecer da própria Comissão de Fiscalização e que tem merecido da nossa parte bastante atenção, muito embora as dúvidas que têm suscitado são dúvidas que permanecem, uma vez que temos alguma dificuldade em procurar ultrapassar, obviamente, os problemas que são suscitados, porque tanto pode estar em causa o regresso à atividade anteriores, como o regresso, ou melhor, como o início de novas atividades, e saber como é que nós podemos efetivamente encontrar aqui um equilíbrio, porque se a pessoa de facto estiver impedida, alguém que exerce estas funções nos serviços de informação estiver impedida de exercer uma atividade, seja a anterior, seja a nova, enfim, o que é que nós poderemos fazer. E de modo que este é um sistema que está longe de ser perfeito, como já referi, nos últimos tempos, muitas têm sido as notas exatamente deste facto, mas que tem funcionado e que todos os anos, sessão após sessão, tem merecido atenção da parte da Assembleia da República. As audições da Comissão de Fiscalização, tanto da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informação, como da própria, por exemplo, recentemente tivemos, da própria Comissão de Fiscalização de Dados, servem de facto para que estes deputados estejam atentos, para que a Assembleia da República esteja atenta, não apenas ao serviço que é efetivamente prestado, como eventuais deficiências e de modo a poder também atuar de acordo. Enfim, é o que me cabe dizer, agradecendo naturalmente novamente a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não queria deixar de realçar também que foi um dos pontos que eu reparei no vosso programa de visitas de Estado em Portugal, que foi o não contacto com esta Comissão Nacional, com esta Comissão de Proteção de Dados que a Sra. Deputada Teresa Anjinho acaba de falar, que é muito importante numa altura em que os dados informáticos são usados para o bem e para o mal, cada vez mais. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, também começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por saudar os senhores deputados da delegação da Comissão Especializada dos Serviços de Informação da República da Assembleia Nacional de Cabo Verde e, obviamente, registar com agrado essa preocupação de manutenção da cooperação, da boa cooperação, e na perspectiva de estreitamento dos laços com o nosso país e com as nossas instituições democráticas, que julgo que será muito frutuoso, obviamente, de ambos os pontos de vista. Relativamente à matéria em concreto que estamos a discutir, os senhores deputados que me antecederam já deram um retrato, já fizeram um retrato daquilo que é o funcionamento do modelo de fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa, que eu vou aproveitar para complementar em alguns aspectos e para discordar noutros daqueles que já foram, entretanto, referidos. Provavelmente rompendo aqui algum do consenso que parecia estar a formar-se, mas que nesta matéria, de facto, não existe. E a primeira nota, que é uma nota complementar que eu queria deixar, tem que ver com a óbvia ligação que existe entre a fiscalização dos Serviços de Informações e a atividade dos Serviços de Informações com a matéria relacionada com o Segredo de Estado. São matérias que se intercruzam, mas que não se sobrepõem, ou seja, sendo matérias correlacionadas, nem a fiscalização do Segredo de Estado, nem a fiscalização dos Serviços de Informações se podem considerar como substitutivas uma da outra. Mas, de facto, são matérias que se cruzam, porque, obviamente, a matéria do Serviço de Informações, a matéria relacionada com a fiscalização do Serviço de Informações, implica necessariamente alguma correlação com a matéria da fiscalização do Segredo de Estado e vice-versa. E, de facto, nós temos em Portugal um modelo que assenta em duas comissões distintas para a fiscalização de ambas as atividades. Por um lado, a Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa, por outro lado, a Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado, que são comissões distintas, cuja atividade tem sido distinta. A Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado, até com uma atividade mais reduzida e com menor, digamos assim, menor, pelo menos menor dimensão mediática, felizmente, porque a dimensão mediática que tem assumido a atividade da Comissão de Fiscalização do CIRP, infelizmente, tem sido muito mediatizada por maus motivos, e obviamente também com uma avaliação diferente, pelo menos a parte do PCP, com uma avaliação diferente em relação à existência das duas comissões na sua atividade e na própria arquitetura do sistema. Na nossa perspectiva, houve, efetivamente, recentemente, um conjunto de episódios, de situações que demonstraram não só a insuficiência, mas também, em alguns casos, a desadequação do modelo de fiscalização dos serviços de informações da República Portuguesa, e que circunstância essa que deu, aliás, julgamos nós, que acrescidas razões para que este modelo seja repensado. Aliás, como já tinha sido proposto pelo PCP em algumas iniciativas legislativas que temos apresentado, e que estas situações em concreto vieram, aliás, acabar por sublinhar nessa dimensão da necessidade de repensarmos de alguma forma o modelo de fiscalização que temos hoje em Portugal. E um dos elementos, precisamente, que em concreto julgamos que deve ser repensado é aquele relativamente ao qual o Sr. Deputado Jorge Lacão fazia a referência, no sentido do relativo consenso entre os partidos do arco da governação, como o Sr. Deputado Jorge Lacão os designou, e, de facto, esse consenso é limitado a esse campo. Porque a composição da comissão e a preocupação que nós julgamos que deve haver, de facto, com a necessidade de esta não ser uma comissão partidarizada, julgamos nós que deve ser considerada como tendo que ter necessariamente uma consequência diferente daquela que tem tido hoje. Ou seja, esta consideração que o Sr. Deputado Jorge Lacão fazia de que a não partidarização da comissão implica a necessidade de eleição dos seus membros por dois terços, eu traduzo-a de outra forma, ou interpreto-a de outra forma. No PCP temos-lhe interpretado de outra forma. Porque, de facto, aquilo que nós julgamos é que a consideração de que aquela não é uma comissão partidarizada, até hoje, em Portugal, tem-se limitado ao facto dessa partidarização só não existir ou só não levantar problema enquanto ela for composta entre PS e PSD ou por acordo de PS e PSD. Porque, na prática, isso tem acontecido. A composição daquela comissão tem sido determinada pelo PS e pelo PSD, que são os partidos que juntos conseguem dois terços e, portanto, afastando qualquer outro partido de uma perspectiva de consenso na composição da comissão. E, portanto, aliás, uma das críticas que nós entendemos que o nosso modelo português é objeto é precisamente o de que a não partidarização da comissão implicava uma composição mais alargada. Uma composição mais alargada. E já lá vou à solução concreta que o PCP tem proposto em relação a esta matéria. Mas há depois um outro problema que, sobretudo, mais recentemente se confirmou. E que tem que ver com o facto de, tendo nós em Portugal um sistema em que a Assembleia da República fiscaliza os serviços de informação por interposta pessoa, portanto, por interposta entidade, há de facto, pois, em concreto, uma dificuldade muito grande na perspectiva do controlo, que obviamente é um controlo estritamente político, daquilo que é a atividade do Serviço de Informações da República Portuguesa por parte da Assembleia da República, precisamente porque diferindo ou fazendo esse controlo por intermédio daquela entidade, a Assembleia da República, em particular, a primeira comissão da Assembleia da República, confronta-se depois com uma completa impossibilidade de, em concreto, aferir efetuar esse controlo, que obviamente ele é efetuado pelo Conselho de Fiscalização do CIRP. E, de facto, nas situações mais recentes, confirmámos essa grande limitação depois num poder que, cabendo à Assembleia da República, a Assembleia da República acaba por não o exercer porque diferiu noutra entidade essa competência. E, portanto, considerando estas dificuldades, a proposta que o PCP tem apresentado e que, em particular, consta do projeto de lei 302/12 que ainda apresentámos recentemente, assentaria fundamentalmente em duas ou três opções distintas daquelas que hoje estão em vigor. Em primeiro lugar, a existência de apenas uma única comissão para exercer o controlo, quer do funcionamento dos sistemas de informações da República, quer de matéria relacionada com o segredo de Estado. Sendo que, nesta matéria que tem a ver com o segredo de Estado, aquilo que está em causa é a possibilidade de os deputados terem acesso ou não à matéria classificada como segredo de Estado e de a decisão de garantir aos deputados o acesso a essa informação, que cabe obviamente ao Governo e em particular ao Primeiro-Ministro, poder ser controlada por uma comissão da Assembleia da República que, confrontando o teor da matéria com aquilo que é a resposta por parte do Governo, decidiria se haveria ou não acesso por parte dos deputados àquela matéria ou em que medida é que poderiam ter acesso àquela matéria classificada como segredo de Estado. Mas depois, na própria composição da Comissão, nós propomos um modelo substancialmente diferente. Entendemos nós que, precisamente procurando corresponder àquela preocupação de não partidarização da Comissão, que a composição da Comissão deveria ser o mais institucionalizada possível. E, portanto, aquilo que propomos é uma Comissão presidida pelo Presidente da Assembleia da República e que fosse composta pelos presidentes dos grupos parlamentares, pelos presidentes das três comissões parlamentares que têm diretamente relação com as matérias relacionadas com o Segredo de Estado e com a atividade dos serviços de informações. A saber, a primeira comissão, portanto, esta mesma comissão em que nos encontramos, a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, os presidentes dessas comissões integrariam esta comissão de fiscalização do CIRP. E, portanto, no substancial do ponto de vista da arquitetura, este é o modelo que propomos, com as discordâncias que já referi. Eu gostava de colocar apenas duas questões muito concretas, sobretudo porque a partir da realidade do sistema cabo-verdiano, podemos, julgo eu, que com muita vantagem, aduzir elementos de reflexão em relação ao nosso próprio sistema. Por um lado, saber como é que em Cabo Verde, qual é a perspectiva de articulação entre estas duas dimensões, quer da fiscalização dos serviços de informações, quer da fiscalização do segredo de Estado, e como é que elas se articulam entre si, cruzando-se ou sendo objeto de controlo separado. Portanto, na prática, como é que elas se articulam em Cabo Verde, como é que o sistema articula a fiscalização dos serviços de informações com a proteção do segredo de Estado. E a segunda questão é de saber, aliás, muito no mesmo sentido do Sr. Deputado Hugo Velosa, como é que, em concreto, o controlo dos serviços de informação, dos serviços de informações por parte desta comissão especializada é levado à prática, com que procedimentos, sujeitos a constrangimentos e com que liberdade de ação é que atua esta comissão especializada dos serviços de informações da República da Assembleia Nacional de Cabo Verde.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Cília Honório, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da delegação, particularmente a Sra. Presidente desta Comissão, e particularmente também pelas palavras tão importantes que aqui nos trouxe. Eu deixo algumas dúvidas, se me permite, se bem que tenha assumido que vieram sobretudo para, digamos, ouvir. Deixo algumas dúvidas e depois algumas observações relativamente a este processo e que, no caso da primeira Comissão, nos últimos tempos tem sido muito intenso. Em primeiro lugar, dar-lhe conta de que esta intensidade de trabalho no interior da primeira comissão deu lugar à apresentação, já por diversas vezes, de iniciativas legislativas. Não preciso falar do Partido Socialista, que tem algumas aprovadas, o PCP já apontou as suas, o Bloco de Esquerda também viu aprovadas iniciativas que têm exatamente a ver com esta reforço de competências desta comissão especializada que está mais perto das bases de dados, da informação concreta e, por outro lado, desta questão do período de nojo, que se tornou muito importante, porque, no fundo, cria um período de limitação, não é, na transição dos funcionários dos serviços de informações para o setor privado. Sabe que nós recentemente tivemos vários problemas e dar nota de que esta comissão foi muitíssimo ativa no acompanhamento de todo esse processo. Em boa parte, as pensas de requerimentos apresentados pelos partidos da oposição, e eu faço aqui vista a minha camisola, mas evidentemente com o acordo dos demais partidos aqui presentes. E nesse sentido, dizer-lhe que, ou dar nota desta intensa atividade que foi da primeira comissão, desta comissão em particular, no acompanhamento criterioso, cauteloso de aspectos que nós fomos conhecendo, de irregularidades muito preocupantes nos serviços de informações, de promiscuidade entre os serviços de informações e grandes empresas, E nós tivemos, de facto, um papel muito intenso durante muito tempo, no qual se inclui, evidentemente, a audição do nosso Conselho de Fiscalização. Fazemo-lo, digamos, de uma forma, no plano da rotina, para discussão do relatório, que é apresentado anualmente e que é bastante exaustivo, é uma boa fonte de trabalho, e fazemo-lo também neste quadro de acompanhamento do trabalho do Conselho de Fiscalização, à porta fechada, ouvindo, evidentemente, que há audições que nós poderíamos considerar que podiam ser feitas à porta aberta, mas a lei, enfim, é defensiva em relação a esse aspecto, mas que nos permite, digamos, ter um contacto muito próximo com o trabalho que é feito pelo Conselho de Fiscalização. E, portanto, isto é, de alguma forma, relevar o trabalho dos diferentes grupos parlamentares na primeira comissão, muito particularmente neste terreno. É evidente que se nos perguntar, bom, e onde é que para, e agora, não é? Mesmo nós ouvimos vozes por fora, enfim, o Parlamento fiscaliza, fiscaliza, não fiscaliza nada. Depois fica de mãos atadas. Bom, o Parlamento fiscaliza, nós produzimos iniciativa legislativa, mas é evidente que fica sempre esta questão do que é que podíamos ou devíamos fazer mais. E é nesse sentido que deixo, digamos, a minha questão. Eu tenho uma enorme simpatia pelo modelo de uma comissão parlamentar. Há diferentes experiências em diferentes países, não sei se nos podem dizer qual é o vosso modelo de inspiração, se tem algum que vos seja, digamos assim, o mais intenso na inspiração da vossa comissão, perguntar-vos se o facto de, no fundo, serem representantes eleitos, se de alguma forma entendem que essa delegação, pelo voto popular, condiciona a independência que têm de assistir o vosso trabalho e a vossa atividade. Ou seja, se têm percepção de que a composição desta comissão, por cruzar, digamos assim, com a soberania, porque são representantes perante quem vos elege, mas, por outro lado, de deverem ter um dever de isenção que vos permite fiscalizar os serviços de informações, se sentem, e como já vos disse, digo-vos isto com a maior simpatia pelo modelo em si, ou pelo modelo, pelo menos pelos seus princípios, se sentem incómodo, ou se há algum atrito, porque foi um problema, é uma questão que, de alguma forma, os partidos da... ou das maiorias, colocam. E, portanto, nesse sentido, é um pouco solicitar-vos testemunho de condicionamentos, de limitações, de atritos que encontram ou não na vossa atividade pelo facto de serem representantes eleitos. Finalmente, há uma nota que me parece importante. Nós temos um quadro legal que, evidentemente, não há leis perfeitas e, portanto, estamos em processo de revisão e, tanto estamos, como vos disse, fomos apresentando iniciativas, algumas das quais foram aprovadas e serão a prazo aprofundadas no âmbito do trabalho desta comissão, mas nós temos um quadro legal bastante qualificado e, muitas vezes, as questões, independentemente deste aprofundamento, colidem com... Existem ou não os meios necessários, existem ou não os recursos necessários, existem ou não os meios técnicos e os recursos financeiros necessários e existem ou não condições de ação com uma grande, digamos, autonomia relativamente à própria dinâmica interna dos serviços de informações. Não é? Autonomia, capacidade de ação, autonomia e meios que tornem eficaz a vossa ação. E pronto, acho que são estas as notas que vos deixava, agradecendo o vosso contributo.
Obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Dou agora então a palavra aos senhores deputados da Delegação da Assembleia Nacional de Cabo Verde, começando pela Sra. Deputada Filomena Vieira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Se calhar eu perguntaria aos meus colegas primeiro se quer intervir, dar algum esclarecimento, alguma coisa? Não? Assim sendo, passarei eu a alguns comentários. Muitas das questões que foram aqui colocadas, não temos ainda resposta cabal para responder, sobretudo porque eu disse que estamos a dar os primeiros passos. A lei está, efetivamente, elaborada, estamos a começar a implementar e a agir enquanto Comissão Parlamentar de Fiscalização, portanto, estamos neste gatinhar, passa a expressão, para conseguirmos ter, de facto, uma Comissão Parlamentar que, efetivamente, fiscalize, seja a nível do segredo de Estado, seja a nível do sistema de informação, e por isso é que estamos a procurar estes vários modelos e a ver várias experiências para podermos procurar aquilo que melhor se adapte à nossa realidade. De todo modo, há algumas questões que nós podemos desde já avançar. Houve algo, no espírito do nosso legislador, do legislador cabo-verdiano, esteve uma questão muito presente. No nosso regime, no nosso sistema de governo, o Parlamento é quem fiscaliza. E sendo o Parlamento quem fiscaliza todos os demais poderes, observando a independência de cada um dos poderes, até que ponto seria legítimo nós transferirmos, numa área tão delicada, a responsabilidade que nos é dada diretamente pelo voto para um outro conselho, uma outra comissão, que não eleita diretamente? Portanto, esta dúvida ainda está no nosso espírito. Tanto que há vários modelos europeus, que os senhores sabem, que têm exatamente a composição parlamentar como nós temos, mas com todos os partidos representados no Parlamento. A nossa comissão, não, nós temos três partidos representados no Parlamento cabo-verdiano: o PICV, o MPD e o UCID. Na comissão estão apenas o PICV e o MPD. Não está o UCID, não obstante ela ter votado, ela não, são dois deputados, mas e não constitui grupo parlamentar. O problema é esse, é que o nosso regimento, para se constituir um grupo parlamentar, tem que ter 5 deputados no mínimo. E a UCID é discutível. É discutível. Aqui basta um, eu sei. Nós, eu sei que não é verdade. Nós fizemos essa discussão, eu sei. Nós fizemos essa discussão quando da revisão da Constituição da República, que nós fizemos recentemente em 2010. E foi uma grande discussão que ainda está em aberto, não é? Mas dizia, a UCID não estava representada na Comissão porque, não sendo grupo parlamentar, não tem determinadas regalias ou privilégios, mesmo conforme quisermos. Mas a UCID votou. Portanto, nós somos eleitos por 2/3 e a UCID, não obstante o facto de não estar representada na Comissão, votou e elegeu esta Comissão. Portanto, nós estamos a ver até que ponto devemos manter a Comissão Parlamentar de Fiscalização com a Constituição Parlamentar legitimada no voto popular, ou se o tempo nos mostrará que é necessário introduzir algumas alterações. Neste momento, não nos sentimos aprisionados nem limitados por nada que advenha da origem partidária. Neste momento, sentimos-nos completamente imunes, aliás, não tem havido pressão nem do governo, nem dos partidos a que pertencemos para tomarmos esta ou aquela decisão. É uma comissão parlamentar eleita enquanto tal e, portanto, com uma responsabilidade muito delicada e que estamos a fazer tudo para salvaguardar em Cabo Verde os direitos, as liberdades e garantias de um Estado verdadeiramente democrático. E, portanto, não sentimos até ao momento esta limitação. Daí que vamos continuar a experimentar este modelo e, se eventualmente sentirmos necessidade, obstáculos, limitações de outra natureza, quaisquer que venham a ser, eventualmente de mudar. Mas até este momento não temos, de facto, esta limitação. E temos mantido a nossa independência em absoluto, até onde é realmente possível considerar-se verdadeiramente independente. Temos-lo feito e vamos continuar a fazê-lo enquanto for nosso mandato. Por outro lado, a nossa democracia é jovem. Já não sei se foi de manhã que eu disse, se foi na introdução. Viemos da independência, de um partido, de um país com regime de partido único, durante 15 anos, de 75 a 91. Em 91 abrimos-nos ao pluripartidarismo e apenas em 2005, portanto, com o caminhar próprio de um processo democrático que se começa a fazer sentir no país, com altos e baixos, e apenas em 2005 conseguimos, digamos que, normalizar e poder pensar num serviço, num sistema de informação desta natureza. Daí que não conseguimos ainda, em Cabo Verde, quando se trata da eleição, não obstante os ganhos que já tivemos de boa governação e democracia, não conseguimos ainda, dizia, quando se trata da eleição de órgãos externos à Assembleia Nacional e que exigem 2/3, não temos conseguido rapidamente consensualizar e indicar esses nomes por consenso para qualquer um dos órgãos. Comissão Nacional de Eleições, etc, etc. Temos levado algum tempo. Terá estado também, acreditamos hoje, no espírito do nosso legislador, agilizar este processo de implementação da Comissão Parlamentar de Fiscalização até que a nossa democracia possa ganhar alguma robustez, mais robustez, e ser um processo mais ágil. Porque senão ficaríamos aqui durante muito tempo à procura dos ditos nomes independentes, etc, etc, quando num país tão pequeno como o nosso, quase toda a gente sabe quem é de um partido e quem é do outro. Então torna-se uma questão um bocadito complicada, complexa. Terá estado no espírito legislador também agilizar este processo. É um regime, é um Estado de Direito Democrático, eles são eleitos, não há por que transferir esta responsabilidade para um outro órgão fora da Assembleia, até que a democracia eventualmente ganhe mais força e isto seja mais naturalizado. É a interpretação e a sensação que nós temos neste momento, sem dizer necessariamente que é um modelo perfeito. E como eu disse, vimos várias experiências em vários países europeus e há esta comissão parlamentar, efetivamente, mas com todos os partidos efetivamente representados. Como já tive o cuidado de dizer, nós não temos a UCID, embora ela tenha votado e tenha estado de acordo, nesta comissão parlamentar. Mas é uma ponderação, é uma dúvida com que vamos partir daqui. Será que, de facto, a comissão de fiscalização deverá continuar a cingir-se ao foro parlamentar? Ou, sem excluir o foro parlamentar, como é o português, deverá abrir-se a outros cidadãos não parlamentares. Vamos comparar, vamos continuar, pelo menos durante mais um ano, a ver outras experiências e, eventualmente, se assim o entendermos, fazer propostas ao governo, porque, tal como acontece no sistema português, os nossos serviços também dependem diretamente do Primeiro-Ministro, na qualidade de Primeiro-Ministro, e não como Presidente de nenhum partido. E, portanto, temos procurado, de facto, salvaguardar também esta vertente. É ao Primeiro-Ministro que reporta a Comissão e não ao Presidente de nenhum partido. É óbvio que poderão estar a pensar, isso em teoria é muito bonito, na prática é difícil. É verdade, mas a democracia é um processo em permanente construção, não há democracias perfeitas, fechadas e acabadas, e nós estamos a fazer este percurso em Cabo Verde. Mas é uma questão que está no nosso espírito continuar a refletir, continuar a ponderar muito, muito, muito minuciosamente. E temos uma outra preocupação. Será legítimo, é uma dúvida com que nós vamos partir daqui, que a Comissão Parlamentar, não o Conselho de Fiscalização, como é o sistema, responda, deputados, a Comissão responda perante uma outra Comissão constituída por um outro grupo de deputados. Ou seja, tal como nós estamos constituídos, deputados, deveremos ir à primeira Comissão e, eventualmente, à terceira, da Defesa, para responder, para apresentar o que quer que seja, ou a nossa responsabilização deverá ser perante a plenária da Assembleia. Portanto, temos aqui algumas nuances que temos que continuar, sobre as quais temos que continuar a refletir. Não estamos a dizer, de forma nenhuma, que não se deve responder à primeira Comissão, vir, discutir, analisar, etc. Mas tem um modelo cuja composição não é necessariamente de outros deputados parlamentares. A nossa é. Mas levamos esta preocupação para continuar a refletir até que ponto um grupo de deputados deve responder perante outro grupo de deputados. Não, deverá responder eventualmente perante a plenária, que é o órgão máximo do Parlamento. Mas vamos continuar, como eu dizia, a amadurecer todas essas questões. A Comissão da Proteção de Base de Dados, que a senhora deputada Teresa Anjinho, o senhor Presidente me estava aqui a dizer, de facto, é uma vertente muito importante. Mas, como eu disse, nós estamos num processo de instalação ainda. Mesmo a base de dados dos serviços, não da Comissão, está a ser finalizada, absolutamente aperfeiçoada, etc. Daí que, neste momento, nós ainda, em termos de suporte informático, não conseguimos aceder diretamente à base de dados, como o Conselho em Portugal já faz, para ver o processo em si. Aliás, nós estamos a caminhar numa perspectiva de podermos fazer as visitas surpresa, se quisermos, aos serviços e só no momento certo dizer o que é que nós pretendemos para que não haja tempo para nenhuma encenação ou nenhum cenário previamente montado para nos apresentar. Não é? Daí que estamos neste processo com muita tranquilidade, com muita cautela, a ver se conseguimos implementar, de facto, quer a Comissão, quer controlar os serviços de informação e preservar o segredo de Estado, mas salvaguardando sempre as liberdades, os direitos e as garantias de qualquer cidadão ou empresa, não importa, que esteja a ser investigada, sem fazer perigar a soberania do Estado, a independência e a unicidade do Estado. Portanto, estamos a ver como conseguir conciliar, de facto, todas essas vertentes e estamos muito preocupados com a base de dados que está trabalhada, de modo a que, obviamente, quem está nos serviços, nos diversos departamentos, tenha códigos de acesso codificados, portanto, qualquer funcionário não tem acesso a tudo, obviamente, só tem acesso àquilo que lhe diz respeito e, portanto, há vários níveis de codificação. Mas nós ainda, enquanto Comissão, estamos mesmo a nível da Assembleia a instalar-nos fisicamente. Portanto, a sala, a gravação, o sistema de videovigilância, os cofres fortes, etc., etc., estamos a fazer esse processo que, em princípio, será concluído agora em dezembro, para depois podermos ter acesso a tudo isso. E uma vez que estamos nesse processo de instalação, ao mesmo tempo de implementação, estamos a aproveitar para ver as experiências e ver se conseguimos começar da melhor forma possível este serviço que, de facto, deixa falta a um Estado de direito democrático, desde que preserve todos os direitos das pessoas. Isso responde às perguntas que me foram feitas: meios, recursos humanos, efetivo controle, liberdade. Estamos neste processo a ver como é que conseguimos articular tudo isso de modo a podermos dotar Cabo Verde de um sistema de informação da República e de serviços de informações que sejam, de facto, verdadeiramente democráticos, sem nenhuma tentação de ingerência na vida pessoal, privada ou de perseguição de qualquer cidadão. Daí que a nossa reunião de manhã com o Conselho de Fiscalização foi uma reunião muito boa. Estivemos cerca de duas horas e pouco, ou 2 horas e qualquer coisa, numa conversa muito profunda sobre como tem funcionado o Conselho, a articulação que tem sido feita com a primeira comissão, que vantagens é que o próprio Conselho vê da vinda, das suas vindas frequentes à comissão, e realmente a mensagem que o Conselho nos passou é que esta articulação tem sido feita de uma forma bastante frutífera e profícua, e que tem auxiliado o trabalho, as vindas à comissão tem auxiliado o próprio trabalho do Conselho. E, portanto, nós vamos levar esta perspectiva diferente, positiva, e ver até que ponto devemos manter esta nossa posição ou então ir introduzindo alterações lá onde forem efetivamente necessárias. Penso ter feito um sobrevoo, como se costuma dizer, pelas questões mais importantes, sendo certo que a umas respondi, a outras foram comentários, observações, porque estamos realmente a iniciar este processo. Mas daqui levamos, podem acreditar já, muitas questões que nos estão a servir para reflexão e, a posteriori, provavelmente para tomada de decisões ou sugestões ao próprio Governo, em várias dimensões. Senhor Presidente, de momento... Senhor Deputado Mário.
Senhor Deputado Mário Pereira Silva.
Obrigado, gostava de comentar a comissão e dizer o prazer de estarmos cá. Eu pessoalmente fui eleito pelo Movimento para a Democracia e devo confessar que a fiscalização do Serviço de Informações em Cabo Verde é uma tarefa difícil, mas extremamente difícil mesmo. Difícil, nós temos dois problemas históricos. Vivemos um período colonial do Partido Único, com os problemas todos que conhecemos. Vivemos mais 15 anos de regime do Partido Único, então há muita dificuldade em aceitar o próprio serviço. E esta dificuldade reside, torna-se maior pelo facto de o próprio serviço resiste a cumprir aquilo que a lei estabelece. Portanto, significa isto que o facto da comissão ser uma comissão composta por deputados, como a Presidente disse, nós ainda estamos numa fase dos primeiros tempos do trabalho da fiscalização, mas eu estou a prever uma relação conflitual com o próprio Governo, porque o problema coloca-se assim. Com o próprio Governo, porque suponho que também que vocês devem ter este problema, é que o serviço é tutelado pelo Primeiro-Ministro. E parecendo que não, isto coloca problemas perante a responsabilidade do próprio Primeiro-Ministro, enquanto membro do Governo, perante o Parlamento. Portanto, eu pessoalmente não estou... Confesso que não estou muito otimista relativamente ao facto de que as relações vão ser saudáveis, porque do que eu tenho reparado, provavelmente não vão ser saudáveis. E penso que, com todas as deficiências que possam existir, acho que aí reside, na verdade, poderá existir aí a força da comissão ser constituída por deputados. Aí poderá, na verdade, ser uma força. Mas poderá também ser uma força muito conflitual. Dois comentários só. Esta comissão tem uma vantagem de ter a mesma competência, basicamente a mesma competência, de que o Conselho Português, com posição diferente. E basicamente, no que diz respeito também à Comissão do Segredo de Estado, eu confesso que sempre me baralhou a proliferação de órgãos de fiscalização. E é uma coisa que, no caso português, concedo que mas no caso de Cabo Verde, aquilo tudo é muito pequenino. E às vezes proliferar, nós chegamos a uma situação em que não há gabinetes, não há recursos humanos, não há isto, não há aquilo, não há aquilo outro, e há uma ineficiência generalizada de todo o sistema. Mas essa é uma opinião meramente pessoal. Eu tenho muita simpatia pela possibilidade de existir um só Conselho, com a dificuldade da nossa Comissão de Segredo de Estado, uma coisa... A mim me custa aceitar, mas é o que a lei diz, é presidida por um juiz e composta por dois deputados. Então, na verdade, nós estamos ainda a dar os primeiros passos. Devo dizer-vos que eu pessoalmente hoje de manhã aprendi muita coisa e o que eu aprendi aqui vai ser extremamente útil. Vai ser extremamente útil porque havia dúvidas sobre o alcance de algumas competências da própria Comissão. Eu mesmo tinha dúvidas, exatamente, ao alcance, face a uma ou outra resistência dos próprios serviços. Bom, provavelmente não saberão, mas nós temos um problema em Cabo Verde, é que muitas vezes as leis são diferentes. Oh, desculpe, as leis são iguais, os artigos são praticamente idênticos, mas a interpretação nem sempre é idêntica. Então, hoje pude avaliar a extensão das próprias competências e desde já agradeço a oportunidade que nos dá, porque as questões também que aqui colocaram permitem, na verdade, termos um serviço mais eficiente. Termino, portanto, agradecendo os esclarecimentos, porque as questões que nos colocaram são questões extremamente pertinentes e importantes, com a convicção minha de que os próximos tempos desta Comissão não vão ser tempos fáceis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito interessante essa questão, sob o ponto de vista da legitimidade democrática, ter um órgão presidido por um juiz e composto por dois deputados eleitos pelo povo. Queridos colegas da Assembleia Nacional de Cabo Verde, muito obrigado. Foi uma reunião muito interessante. Eu sei que posso dizer isto em nome de todos os seus deputados e senhores deputados. Estamos à vossa disposição para continuarmos esta conversa, seja pessoalmente, seja por telefone, seja por e-mail, seja por qualquer meio, e dizer-lhes que, embora a maioria dos deputados aqui presentes não sejam nem da Madeira, nem das Ilhas da Madeira, nem das Ilhas dos Açores, hoje somos todos maqueroneses. Muito obrigado.
Obrigada.